Começa aqui a última edição da semana da Antena Aberta. A falta de testes gratuitos é o tema para a conversa esta manhã. António Jorge, bom dia.
Bom dia, José Castro Trindade. Hoje há derby na capital do país. Benfica e Sporting vão medir forças no campeonato e há, por parte do Governo, um apelo ao cumprimento das regras sanitárias nos estádios. O jogo está marcado para as 9:15 e só se pode entrar no Estádio da Luz com um teste negativo à Covid-19. E hoje ficamos a saber que há 35% dos concelhos de Portugal continental que não têm farmácias onde é possível fazer teste rápido à Covid-19 com participado pelo Estado, os tais 4 a que todos nós temos direito por mês. Cláudio Godinho.
Beja, Faro e Porto Alegre são os distritos do país com o maior número de concelhos sem farmácias com testes gratuitos. Além disso, nenhum distrito tem todos os concelhos com pelo menos uma farmácia que disponibilize gratuitamente testes aos munícipes, de acordo com o Jornal de Notícias. Ao todo, 35% dos concelhos em Portugal continental não têm testes grátis. A falta de farmácias com testes gratuitos à Covid-19 faz com que a pressão aumente nos estabelecimentos que oferecem esse serviço. Isto acontece porque agora é obrigatório apresentar um certificado de testagem em várias situações. É necessária a realização de um teste PCR ou de antigênio ou um autoteste com certificação de um profissional de saúde e as pessoas procuram fazê-lo com recurso aos testes gratuitos. É obrigatório mostrar o resultado da testagem para aceder a lares, hospitais, discotecas ou grandes eventos públicos como jogos de futebol.
Bom, para debater esta questão, convidei em primeiro lugar para estar connosco esta manhã o engenheiro Ribal Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro, vice-presidente da Associação Nacional de Municípios. Bom dia, engenheiro, muito obrigado por estar connosco esta manhã. Ainda esta semana o senhor fazia uma intervenção, com muita graça, aliás, junto de representantes do setor do turismo em Portugal, com a presença do presidente da República, e o senhor combatia na intervenção que fez a ideia de centralização que existe em Portugal. Mais do que a ideia, se calhar mesmo uma efetividade de centralização que existe em Portugal em várias áreas. Esta realidade com que nos deparamos hoje, ou seja, o facto de existirem 35% de concelhos de Portugal que não têm acesso a testes gratuitos comparticipados pelo Estado, testes relacionados com a Covid-19, é também, de alguma forma, um espelho do país desigual que temos?
Muito bom dia, um abraço. A Antena Aberta? Claramente que sim. Obviamente que este é um processo que tem muitas exteriorizações. Vimos falando sobre ele há muito tempo, vimos lutando para que o país seja verdadeiramente mais descentralizado, verdadeiramente mais coeso no seu desenvolvimento e, obviamente, verdadeiramente mais capaz de, quando tem a necessidade de tomar medidas mais restritivas, em nome do bom combate à pandemia da Covid-19, o faça de uma forma total e igual naquilo que são as oportunidades de acesso aos meios, neste caso aos testes, para esse combate existir onde existe um português. E, portanto, eu obviamente compreendo e globalmente concordo com as medidas que o Governo tomou no âmbito desta nova vaga que estamos todos a viver, mas é preciso ter esta noção, quando se toma uma medida, que ela tem que ser possível de concretizar em todo o território nacional. E não pode ser esta lógica de que são sempre as mesmas zonas do país aquelas que não têm algo, que perdem o tribunal, que perdem o quartel da polícia, que perdem outro tipo de serviços de proximidade do Estado, que não têm uma farmácia ao menos, que tenha um fornecimento dos testes gratuitos, etc. Isto é, de facto, um sinal do pior que esta política, que os sucessivos governos, não é este, realmente este também tem dado o seu contributo, têm mantido nesta lógica de um país que é, de facto, cada vez mais centralizado, cada vez mais desequilibrado. E, portanto, o apelo da Associação Nacional dos Municípios é que se resolva este problema o mais rapidamente possível, para que, de facto, possa haver esse equilíbrio na igualdade de oportunidade de todos os portugueses acederem a este instrumento, que é um dos instrumentos, e que, enquanto essa igualdade não está ao alcance de todos, que, obviamente, haja tolerância para que as pessoas possam viver a sua vida, lembrando sempre que é preciso, em primeiro lugar, usar a máscara, é preciso lavar e desinfetar as mãos, é preciso vacinar aquilo que hoje, que nesta semana começou na Comissão Europeia, por apelo da sua Presidente, o debate da vacinação obrigatória. Eu defendo há muito tempo, há 2 meses, quando eu falei pela primeira vez em Portugal, sobre é preciso obrigar as pessoas a serem vacinadas, enfim, como costuma dizer, caiu-me o carme e a trindade em cima, como se fosse um atentado à democracia, mas atentado, olha, por exemplo, nós temos hoje mesmo, aqui no Hospital de Aveiro, os cuidados intensivos cheios, já não cabe mais ninguém, os cuidados intermédios já com a abertura de uma segunda enfermaria, e 95% das pessoas que lá estão internadas no hospital são pessoas não vacinadas. E, portanto, esse apelo, essa pressão tem que existir e, obviamente, as medidas que são tomadas pelo governo e que nós globalmente concordamos porque elas são feitas em nome da saúde pública, que elas sejam possíveis de serem utilizadas por todos os portugueses e, enquanto alguns não têm essa possibilidade, que haja o equilíbrio e o bom senso na aplicação das medidas, deixando sempre em primeiro lugar aquelas que são básicas, e aí repito, a máscara, a desinfecção da lavagem das mãos e a vacinação. Porque ainda
Aveiro é neste momento, Presidente Ribau Esteves, uma cidade, um concelho perto da linha vermelha?
Ainda não, felizmente. Temos vindo a crescer. Nós temos neste momento 270 casos positivos. Ainda não estamos na linha vermelha. Temos vindo a crescer, embora devagarinho. Tivemos em 2 semanas, passámos de 150 para estes 270. Mas, obviamente, somos uma cidade de risco, temos muita vida, temos muita gente, Henrique, que vem a Aveiro.
Em função dessa vida, Presidente Ribau Esteves, a Autarquia de Lisboa, por exemplo, vai abrir hoje mais 3 locais de testagem gratuita. Esta vida que o senhor fala de Aveiro também já obrigou ou pode vir a obrigar a curto prazo a que a autarquia se chegue uma vez mais, e permita-me a expressão popular, à frente, no sentido de encontrar também respostas para as populações, mais pontos de testagem, por exemplo?
Exatamente. Ainda ontem tivemos uma reunião de trabalho com o nosso delegado da Arespo, o delegado distrital da Arespo, precisamente para encontrarmos o local para fazermos teste, nomeadamente para que alguns setores da atividade económica possam ter esse apoio para que continuem a ter clientes. E, portanto, ontem mesmo tivemos essa reunião, enfim, e a nossa convicção que as questões que ficaram para tratar serão tratadas até o início da próxima semana, para que nós, no início da próxima semana, estejamos a ativar esse serviço às pessoas, que é também um serviço e um apoio à atividade económica. Mas dizer-lhe que no município de Aveiro, e globalmente os municípios portugueses, não se chegam à frente nestes processos. Nós somos membros da equipa, temos estado sempre na linha da frente na equipa de trabalho com o Ministério da Saúde, com toda a gente.
Certo, mas eu já ouvi colegas seus...
é uma prioridade absoluta.
Eu já ouvi colegas seus autarcas defenderem que é necessário que o peso da fatura não esteja permanentemente a recair, da fatura Covid-19, a luta contra a Covid-19, esteja permanente a cair nos braços das autarquias. Já ouvi colegas seus, por exemplo, a pedirem uma intervenção mais célere e uma presença mais efetiva, por exemplo, dos centros de saúde, dos agrupamentos de saúde, nos casos dos centros de vacinação, por exemplo. Já há ideia de quanto custou às autarquias portuguesas esta batalha contra a Covid-19?
Exatamente, e vou-lhe dar os números. E esses colegas que lhe disseram replicaram apenas posições políticas muito claras que a Associação Nacional dos Portugueses tem tomado nos últimos meses. Assim, em números redondos, a despesa validada já, quer seja pela Direção-Geral das Autarquias Locais e pelo Tribunal de Contas dos municípios portugueses no combate ao Covid, é cerca de 230 milhões de euros, números fechados até ao final do primeiro semestre de 2021, portanto 2020 e primeiro semestre de 2021, e nós apenas conseguimos do governo do país um acesso a um fundo comunitário chamado REACT-EU de 55 milhões. E, portanto, é uma luta que continuamos a ter. Tivemos-la no orçamento do Estado, para reforço do Fundo Social Municipal, de vários instrumentos que o governo tem. Infelizmente, a decisão do governo foi não temos possibilidade, não temos capacidade financeira, mas a luta da ANP para que essa compensação aos municípios seja feita está em cima da mesa e vamos continuar a lutar por ela. Por outro lado, também sobre o Ministério da Saúde, para que, nomeadamente, a rede de cuidados primários de saúde reabra. Ainda há por todo o país unidades de cuidados de saúde primária de porta fechada, ainda existem hoje em Aveiro e por todo o país, e obviamente isto não pode ser. O Ministério da Saúde tem que estar de porta aberta, tem que fazer o seu trabalho, seja no combate à Covid, seja na vacinação, seja obviamente em tudo o resto, que são tantas matérias, do combate a outras doenças e do apoio à gestão da saúde dos cidadãos portugueses. Essa é uma luta que a ANP tem feito permanentemente e seguramente vamos continuar a fazer.
Muito obrigado pela presença neste programa. O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Ribau Esteves. Em Bragança esta manhã, o repórter Afonso de Sousa tem estado a bater à porta de algumas farmácias. Afonso, há ou não há vontade para quem quiser fazer testes gratuitos para despistar a Covid-19?
Já vamos saber isso. Eu estou precisamente aqui em frente a uma loja onde está a ser preparada para fazer testes rápidos com participantes a 100%. Bom dia, Eugénia Batista, é diretora clínica da Farmácia Bem Saúde. Este espaço aqui ao lado da farmácia só está a ser preparado agora.
Sim, exatamente. Tomámos a iniciativa de o preparar nesta fase, uma vez que a procura dos testes rápidos de antigênio é muita e na farmácia nós não temos condições físicas para o fazer.
Mas ainda têm testes?
Temos testes.
Vocês são dos poucos que fazem testes e que dão relatório, obviamente, não é?
Sim, somos das poucas farmácias em Bragança que fazemos os testes rápidos de antigênio e que damos o certificado para poder visitar familiares no hospital, visitar familiares em lares, poder viajar, sim.
Isso já aconteceu hoje de manhã de alguém que veio de 35 km de distância e desesperado.
Sim, exatamente. Um senhor que vinha de Vinhais, tem o pai internado aqui no Hospital de Bragança e veio desesperado, passou em não sei quantas farmácias e ninguém lhe fazia um teste para ele poder visitar o pai, sim.
Esse périplo também já nós fizemos esta manhã, em Bragança apenas encontramos uma de 5 farmácias e agora esta aqui que vai ter esta possibilidade de fazer os testes com participantes a 100% e quem é que tem direito a eles?
Todos os cidadãos que estejam registados e tenham o número do Serviço Nacional de Saúde têm direito a 4 testes gratuitos por mês.
E como é que acontece aqui? Como é que as pessoas se podem dirigir cá? A partir de hoje à tarde, por exemplo?
A partir da manhã de manhã, a partir da manhã das 9 da manhã, nós vamos realizar testes todos os dias da semana, incluindo ao sábado e ao domingo. Basta telefonar para o número de telefone da Farmácia Bem Saúde ou da Farmácia Valdálvaro, fazer a marcação e deslocar-se aqui ao centro de testagem.
Eugénia, isto não devia ter sido acautelado antes pelo Governo?
Deveria. O Governo colocou os testes gratuitos, é verdade, passou a batata para as farmácias, como participou, é verdade, mas nem todas as farmácias têm condições de fazer testes, principalmente em localidades pequenas e as pessoas ficam sem acesso ao teste rápido.
E têm que se deslocar, obviamente, à capital distrito neste caso, não é?
Sim, sim, efetivamente.
Muito bem, muito obrigado. Eu vou continuar por aqui e sei que a maior parte das farmácias, conforme o disse já durante esta manhã, não têm testes. E as outras não têm possibilidade de espaços para realizar esse teste e passar o devido relatório para as pessoas apresentarem nos espaços onde querem entrar.
A reportagem em Bragança de Afonso de Sousa, agora no Algarve, com o jornalista Mário Antunes, na farmácia do Centro Comercial Fórum Algarve.
Nesta farmácia, que fica num centro comercial da cidade, no Fórum Algarve, a procura, tal como noutras farmácias, por estes testes tem sido intensa. Ricardo Ferreira, farmácia Batista, com, ou melhor, sem mãos a medir para a testagem.
Exatamente. Temos tido uma procura muito grande por testes antigênio feitos na farmácia. Temos a agenda praticamente completa até ao final do ano, mas estamos a tentar reajustar a agenda para tentar ter mais impacto e mais próximo da população.
Mas ainda continuam a aceitar marcações para fazer o teste?
Para já temos uma fila de espera para aqueles dias que também já estão completos. Estamos a tentar, como eu disse, fazer aqui um reajustamento da agenda para aceitar novas marcações.
Ricardo, quer dizer que nem todos os dias há um fluxo semelhante em termos de marcações, ou seja, há dias de maior procura, é isso que me está a tentar dizer?
Não, na realidade.
Ou todos os dias são iguais?
São todos os dias que temos, de facto, uma procura muito grande e, por acaso, como disse ainda há um bocado, não temos mãos a medir para tanta procura e tanta tentativa de marcação de testes.
Sente que há muita gente à procura de marcar testes, por exemplo, para uma sexta-feira ou para uma quinta-feira, quando se aproxima o fim de semana, ou não? É igual para todos os dias?
Praticamente é igual para todos os dias. A procura, como não só para eventos, como também para visitas de lares e familiares e hospitais, nós temos sentido essa procura para essas situações mais especificamente, e são aquelas que nos tocam um bocadinho mais.
E relativamente à aproximação da quadra do Natal, Vão reforçar vocês mesmos aqui na farmácia o ritmo das testagens? Eu já reparei que estão sempre a ter pessoas a entrar e a sair para fazer este teste de antigênio. Vão procurar reforçar aqui na farmácia?
Como disse um bocado, estamos a tentar reforçar a equipa para tentar ter mais oportunidade, para ter mais agenda disponível para os nossos utentes.
Acabou de sair uma pessoa, curiosamente uma pessoa mais idosa, do teste que realizou agora mesmo. Em relação a faixas etárias, também não tem havido aqui nenhuma faixa etária que se tenha destacado na procura do teste?
Não temos propriamente nenhuma predominância a nível de faixa etária. Desde os mais jovens até os mais idosos, temos tido uma procura constante por toda a parte da população.
E há quem faça logo as marcações para os quatro testes a que, digamos assim, têm direito de forma gratuita?
Não temos tido essa situação, apesar de haver, de facto, já alguns casos em que pessoas mais de idade, que para visita de lares ou pessoas que estão internadas, pedem logo para fazer mais do que uma marcação.
É essencialmente essa a motivação. É menos para, digamos, lazer, para sair à noite, para ir a uma discoteca ou um bar?
A maior parte dos motivos acabam por não nos ser comunicados, mas aqueles que, de facto, como eu disse um bocado, nos tocam mais é, de facto, para utentes que procuram visita de familiares em lares ou mesmo nos hospitais.
Ricardo, uma última questão. Qual é a média de testes diários que fazem aqui?
Normalmente, em média, estamos a fazer entre os 20 a 25 testes por dia.
É aquilo que é, digamos assim, também, do ponto de vista técnico, fazer, tendo em conta que depois é preciso elaborar o respectivo relatório da testagem.
Exatamente, é algo que, se fosse só de facto fazer o teste, era muito mais rápido, mas há todo um processo de registro antes e depois, e que demora de facto algum tempo, e assim é praticamente, para já, com o que temos, ser difícil de chegar ainda mais à população.
Esta é uma das farmácias que no Algarve faz a testagem, que ainda tem marcações, como aqui escutámos do Ricardo Ferreira, o responsável por esta farmácia Batista, no Fórum Algarve, onde não há mãos a medir para mais de 2 dezenas de testes feitos aqui diariamente à Covid-19.
Reportagem em direto de Mário Antunes, no Algarve, com um retrato que provavelmente pode ser replicado em muitas outras farmácias do país. Não há mãos a medir, há dificuldades, conforme foi evidente. Bom dia, Emma Paulino, presidente da Associação Nacional de Farmácias. Muito obrigado por estar connosco em direto também. Já ouvimos esta manhã aqui na rádio a dizer que, mais do que isto, só com apoios do Governo, só com o Governo a dar dinheiro para que as farmácias possam cumprir esta missão. E há bocadinho ouvíamos, a partir de Bragança, uma senhora que está também a liderar este processo numa farmácia, a dizer que o Governo, na prática, passou a batata quente para as farmácias. Foi isso que aconteceu?
Bom dia, muito obrigada pelo convite para participar deste fórum de discussão. As farmácias realmente não têm mãos a medir e penso que se percebeu pela reportagem ainda agora realizada no Algarve que efetivamente por parte das farmácias é uma grande vontade de dar resposta, mas que também temos uma capacidade limitada para dar essa mesma resposta e que compreendemos que a população, devido às necessidades que têm, que tenham essa expectativa de que as farmácias possam dar essa resposta, e é isso que estamos a tentar fazer. Como o colega referia, até reorganizando, no fundo, os nossos horários e mobilizando, tanto a nível de infraestruturas como a nível de recursos humanos, o que é humanamente possível para dar esta resposta. Mas, efetivamente, e tendo em atenção à abrangência do número de pessoas que é elegível para a realização destes testes e o aumento das situações em que estes testes são obrigatórios mesmo em pessoas vacinadas, na prática são 10 milhões de portugueses que poderão ter de fazer um teste e é realmente impossível por parte das farmácias dar essa resposta. No entanto, o que lhe posso dizer é que as farmácias têm querido fazer parte da solução e, portanto, temos tido um aumento do número de farmácias a realizar testes.
Mas como é que explica que haja em Portugal, por exemplo, um distrito, de acordo com o que o Jornal de Notícias apurou, que não tem nenhuma farmácia que tenha aderido a este programa de testagem gratuito?
Eu penso que há um distrito, que é o distrito de Beja, onde temos efetivamente uma farmácia que tem capacidade para proporcionar este serviço. A questão é que em determinados distritos e em determinados concelhos, as farmácias são muito mais pequenas, pequenas do ponto de vista das instalações e pequenas do ponto de vista das equipas. É completamente impossível...
Portanto, na prática isto só dá muito trabalho às farmácias.
Exatamente, e é impossível mobilizar. Vamos imaginar uma farmácia, que existem muitas, que têm 3 ou 4 colaboradores no seu quadro. Mobilizar um profissional para estar a fazer testes significa que todo o resto do trabalho da farmácia teria de ser feito por 3 pessoas. E isto é no horário em que há coincidência destas 4 pessoas a trabalhar, porque depois temos horários de almoço, etc. Portanto, é difícil de mobilizar. Aqui a única forma de nós podermos aumentar a capacidade das farmácias, e vimos isso em municípios que apoiaram as farmácias para a realização dos testes, nomeadamente em Lisboa, em Oeiras, é que para as farmácias poderem investir em infraestruturas, por exemplo, farmácias pequenas que não têm capacidade de disponibilizar um gabinete ou não têm um gabinete de atendimento personalizado, poderem ter um contentor ou uma tenda para proporcionar este serviço, ou mesmo pagar horas extraordinárias à sua equipa ou reforçar as suas equipas, é necessário um investimento adicional para que isso aconteça. Eu diria que todas as farmácias que têm condições para neste momento efetuar o serviço são as farmácias que estão mobilizadas para o fazer e que estão, de certa forma, solidárias com a necessidade de fazer esta testagem nesta altura do ano. Mas há efetivamente falta depois de capacidade de algumas delas para poderem continuar a fazer a sua missão habitual e poderem,
portanto, faltam
em cima dessa
recursos
missão...
humanos, basicamente.
Exatamente.
Não faltam testes, não há escassez no mercado.
O que se observa neste momento, há dois tipos de testes. Temos os autotestes, e sobre esses, efetivamente, durante esta semana houve momentos de falha de testes em algumas farmácias, de autotestes em algumas farmácias, fruto do pico da procura, que obriga depois a uma nova cadeia de reabastecimento. Mas o que sabemos é que a partir da próxima semana a questão estará mais regularizada. Depois temos os testes profissionais, que são aqueles que são efetuados dentro das próprias farmácias. O que temos
e esses é que importam,
é que,
não é? Esses é que importam, porque são esses que são válidos para apresentar no acesso, por exemplo, ao jogo de futebol de logo à noite.
Exatamente, e aqui a questão é que, como há escassez desses testes, não há tantos testes disponíveis. Aqueles que ficaram disponíveis são aqueles que são mais onerosos para as farmácias, e mais uma vez isso implica depois também na própria capacidade da farmácia de disponibilizar este serviço.
Uhum. Portanto, a partir da próxima semana esta escassez vai ser contornada?
Pensamos que sim, pelo menos é essa a indicação que temos dos fornecedores e dos distribuidores farmacêuticos.
Até agora já obtiveram algum contacto por parte do Ministério da Saúde? Bem, sei que ainda há muito pouco tempo desde que a senhora fez este apelo, esta declaração pública, no sentido de só com apoios do Ministério da Saúde, eventualmente, para que as farmácias possam colaborar mais, possam mobilizar recursos humanos para esta necessidade de realizar testes. Já têm algum contacto? Esperam que isso suceda nas próximas horas? Vai desenvolver alguma ação concreta nesse sentido de manifestar ao Governo essa necessidade? O que é que
Sim,
nos pode dizer sobre isso?
Nós comunicámos esta necessidade ao Ministério da Saúde. Aguardamos resposta, mas também dizer que da parte do Ministério da Saúde e de todas as instituições tem sempre havido muita abertura para, nomeadamente, facilitar os processos ao nível do registro dos testes, que também é um processo moroso, como aliás o meu colega dizia na reportagem anterior. Também ao nível da ratificação de instalações contíguas à farmácia, ou mesmo a mobilização de contentores ou instalações fora da farmácia para a realização de testes, os próprios municípios também têm sido facilitadores sobre essa matéria. Há claramente aqui uma grande vontade de dar esta resposta aos portugueses. E disso não temos quaisquer dúvidas. Em relação a esta alteração do valor de comparticipação às farmácias, que no nosso entendimento poderia levar a que mais farmácias tivessem capacidade para participar, sobre essa proposta em concreto é que ainda não tivemos resposta.
Pode dizer-nos qual é o valor, para ficar tudo clarinho?
Nós propusemos o mesmo valor que é o valor que os municípios têm como participado às farmácias, que é de 15 euros, nos quais já vimos uma diferença em termos dos municípios que apoiam com este valor e nos municípios em que as farmácias aderem aos testes comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde, já vemos uma diferença na percentagem de farmácias que já consegue implementar o serviço com essa diferença de valor e que com essa diferença de valor consegue mobilizar mais profissionais de saúde e consegue também investir nas instalações.
Muito obrigado pela sua colaboração. Emma Paulino, presidente da Associação Nacional de Farmácias. Em Castelo Branco, Paulo Brás, jornalista Antena 1, qual é o retrato que pode fazer-se a esta hora, por exemplo, da adesão das farmácias a este programa de testagem?
Olha, bom dia. No distrito de Castelo Branco, apenas dos 11 concelhos, apenas 3 concelhos aderiram à realização destes testes gratuitos custeados pelo Estado. São eles Castelo Branco, Covilhã e Fundão, sendo que nem todas as farmácias o fazem isso. Por exemplo, em Castelo Branco haverá apenas 4, na Covilhã apenas 1 aderiu e no Fundão 3. Dos contactos que fizemos também durante esta manhã, pelo menos com 2 dessas farmácias, a realização de testes está, digamos assim, na sua capacidade máxima, anda na ordem dos 60 a 70 por dia. No entanto, também nos foi dito que é impossível assegurar mais serviço pelo facto de, ainda agora ouvimos esta convidada, não haver para já espaços condignos para o fazer, também porque é preciso ter entradas diferentes para as zonas de testes. É difícil também afetar mais pessoas e mais funcionários a esta iniciativa, o que também tem sido muito difícil, e com todo o trabalho inerente, por exemplo, dar nota de todos os casos aos serviços de saúde, o que implica mais disponibilidade, e por outro lado o valor da comparticipação, que tem sido também falado, que ronda apenas os 10 euros. Dizem os responsáveis que não compensa toda essa responsabilidade, o que faz com que não haja maior adesão a este tipo de serviços. Ou seja, a questão não se levanta tanto pela dificuldade de abastecimento, mas mais pela logística que é preciso ter para assegurar toda esta ajuda, todo este serviço que é prestado pelas farmácias. Quanto à falta de igualdade de oportunidades em todos os concelhos, o Presidente da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, João Lobo, até já veio dizer em declarações ao JTN esta manhã que o tema terá a ser debatido na próxima reunião da Comissão Distrital de Proteção Civil e já manifestou a necessidade de falar com o Secretário de Estado da Saúde para que seja articulada uma solução entre a tutela e a Unidade Local de Saúde e os municípios para que haja essa possibilidade de fazer testes em todos os municípios da região, porque acha que há aqui uma desigualdade de oportunidades. Termino dizendo que nestas farmácias já só há disponibilidade a partir da próxima segunda-feira.
Antena 1 em Castelo Branco, jornalista Paulo Brás com um retrato desta realidade neste distrito do país, do interior, onde, como ouvimos, não foram muitas as farmácias que aderiram a este programa, ou seja, farmácias onde é possível fazer cada um de nós, cada um dos cidadãos portugueses, 4 testes rápidos durante cada mês. Vamos ouvir a opinião de Nuno Miguel, que está connosco em Lisboa e também está relacionado com esta questão, porque trabalha na indústria farmacêutica. Bom dia.
Bom dia, António Jorge. Bom dia aos ouvintes. Olhe, esta questão dos testes, as empresas, as multinacionais, mesmo as multinacionais grandes, não têm estoque em Lisboa para de um dia para o outro poder satisfazer a procura das farmácias ou do mercado, assim, com um estalar de dedos. Como em todas as indústrias, seja de pneus ou de automóveis ou o que seja, os estoques em Portugal são cada vez menores. E esta procura acontece não somente em Portugal, mas em toda a Europa. Eu posso lhe dizer que eu fiz um teste, faço de vez em quando, porque eu ando muito na rua e nos hospitais, e portanto, por segurança própria, por rotina, eu próprio faço um teste destes rápidos, para de 2 em 2 ou 3 em 3 dias. Eu paguei no outro dia, no Montijo, 2,5 euros por um teste, e pelo mesmo teste, 2 dias depois, ao pé da minha casa, em Almada, paguei 4,20 euros, ou o que é que foi, noutra farmácia. E portanto, a procura e a oferta condicionam muito esta situação. Agora, quanto a mim, eu não tenho estado a ouvir o programa, estou em viagem, estou a trabalhar, mas quanto a mim, uma das soluções principais, não sei se já foi referido ou não por algum dos intervenientes, mas efetivamente Eu acho que o governo devia rapidamente tomar medidas, mas rapidamente é hoje, não é daqui a uma semana nem duas, nem para o Natal. O governo devia limitar o acesso a eventos desportivos e outro tipo de eventos, seja discotecas, festas grandes, etc. Porque esta febre do futebol, por exemplo, está a provocar à porta das farmácias filas brutais. Ainda ontem numa farmácia pequena aqui na Caparica estavam 30 pessoas em fila às 6 da tarde para fazer testes. E, portanto, não só aumenta os preços, como aumenta a dificuldade de acesso a pessoas que efetivamente precisam fazer os testes por razões de saúde ou por razões de idade. E, portanto, o governo tem que reduzir a procura. E reduzir a procura, essencialmente, é nos eventos desportivos e noutro tipo de eventos que levem muita gente. Porque isto, por exemplo, do jogo de futebol hoje à noite, estamos a fazer limitações e restrições em restaurantes, em outros espaços comerciais, etc. E no futebol deixam estar audiências de 100% num estádio onde sabemos que toda a gente vai estar aos abraços e aos gritos uns com os outros.
Exatamente, então, essa questão, Nuno. Obrigado.
É uma vergonha.
Obrigado
é uma
pela
vergonha.
Sua colaboração, Nuno Miguel, gestor da indústria farmacêutica, Ligar de Lisboa. Ora, justamente o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, já fez um apelo no sentido de que sejam cumpridas as regras sanitárias no derby de logo à noite.
O apelo que acho que deve ser feito é que para a consciencialização das pessoas disto mesmo, não é? Portanto, se calhar é absolutamente avisado que as pessoas não se desloquem para o estádio em cima do jogo, não é? Como é evidente, isto parece-me evidente. Parece uma postura responsável por parte dos adeptos e eu espero que ela aconteça. Se me pergunta se eu tenho diretamente forma de o controlar, pois evidentemente que não. A gente compreende que o que eu posso fazer nesta altura é, de facto, acompanhar, e isso tenho feito com a Liga Portugal, junto dos promotores também. Posso fazer estes apelos que espero que tenham, digamos, que sejam ouvidos por quem particularmente vai participar e vai estar lá ao vivo e a cores, como se costuma dizer, e, portanto, espero que tudo isso aconteça.
Os desejos do secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo. A dificuldade de fazer testes comparticipados pelo Estado em todas as regiões do país de forma igual está iminente, está evidente, queria eu dizer, neste programa, com relatos que estão a chegar de várias zonas de Portugal continental. Vamos agora até Beja, onde está a jornalista Teresa Marcos. Aí também não é fácil fazer testes comparticipados.
Aqui testes comparticipados não existem. Todas as farmácias fazem testes, mas cada um paga o seu teste. E mesmo assim é difícil marcar. Encontramos hoje de manhã, por exemplo, um senhor que foi a uma farmácia fazer um teste e que esperou mais de uma semana para conseguir fazer essa marcação. E na farmácia diziam-nos que para a próxima semana já têm as marcações todas preenchidas e não têm espaço para mais. Mas nenhum desses testes é comparticipado pelo Estado. E o argumento das farmácias é que os fatos que os funcionários têm que utilizar são dispendiosos, precisam de destacar dois funcionários apenas para este processo de testagem e o resto do trabalho da farmácia também tem que ser feito e deixam de ter margem para conseguir responder a tudo e aquilo que o Estado lhes dá, com participação que dá, não é suficiente para a despesa e o trabalho que têm a mais. Esses são os principais motivos que levam a que, pelo menos aqui no Baixo Alentejo, as farmácias não estejam a aderir. Na comunidade intermunicipal do Baixo Alentejo, que constitui 13 municípios, nenhum deles tem qualquer farmácia que faça testes comparticipados. Apenas Odmira, que não está, que pertence ao Distrito de Beja, mas não faz parte da comunidade intermunicipal, apenas em Odmira há uma farmácia que faz testes. Connosco está o Presidente da Câmara de Beja, que é também o Vice-Presidente da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo. Senhor Presidente Paulo Arsénio, porquê esta decisão das farmácias? Se a compreende e como é que a comunidade intermunicipal e os municípios podem responder à população que neste momento está a precisar ainda mais destes testes?
Bom, pelos motivos que acabou de referir, portanto, as farmácias são uma atividade naturalmente privada, os municípios e a comunidade intermunicipal não interferem na atividade privada e, portanto, eventualmente também por uma questão de escala, por os testes de antigênio até agora não serem compensadores, porque não eram testes que fossem utilizados no dia-a-dia por muitas pessoas, porque não eram de facto necessários para situações da vida corrente, bastavam os autotestes, ou então eram necessários os PCRs, já de um escalão, digamos, de outro nível, de outra dimensão, e agora, com a legislação que entrou em vigor no dia 1 de dezembro, os testes de antigênio, esses testes que são feitos em farmácia e que precisam vir acompanhados de relatório técnico, são absolutamente decisivos para um conjunto de situações, nomeadamente a visita a pessoas institucionalizadas, que em regiões como a nossa, com muitas pessoas envelhecidas, portanto, nessas condições, são absolutamente necessários. E, de facto, há aqui um estrangulamento no acesso gratuito aos testes que existem noutros pontos do país e que nós aqui temos no distrito de Évora, a 39 quilómetros, com uma lista de espera de 15 dias, ou depois temos em Odmira, o que torna também inviável a deslocação, uma viagem de 200 ou 300 quilómetros entre ida e volta para se fazer um teste com estas características. E, portanto, aquilo neste momento em que os poderes públicos, digamos poderes públicos, autoridades de saúde, a comunidade intermunicipal e os municípios estão empenhados em criarmos soluções para que as farmácias dos nossos concelhos possam eventualmente, mediante condições que o Governo crie de discriminação positiva, se isso for possível, aderirem também e permitirem estes testes gratuitos a que a população tem direito, no sentido de eventualmente se tornar rentável ou pelo menos neutro para o negócio e as pessoas do interior do país terem essa mesma possibilidade e termos o mesmo acesso aos testes de antigênio que têm outras pessoas e muito bem noutros pontos do território nacional.
Então, digamos que neste momento está a ser feita essa negociação, há ainda esperança de que algumas farmácias alterem a sua decisão e aceitem entrar nesta proposta do Governo?
Se as condições forem alteradas e melhoradas, nós temos a expectativa de sim, mas nós, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Beja, não posso prometer que isso venha a acontecer. Portanto, eu não estou aqui a criar nenhum tipo de expectativa. Estou a dizer que esses esforços estão a ser desenvolvidos no sentido da situação poder vir a ser ultrapassada. Não é uma garantia, é uma tentativa e um esforço para que isso se observe. Aliás, a questão não é só de Beja, nem dos nossos concelhos limítrofes. Isto abrange 35% dos concelhos a nível nacional. Portanto, nós temos mais de um terço do país que nos respectivos concelhos não tem uma única farmácia que tenha aderido ao protocolo com o Estado para a realização deste teste. Eles são absolutamente fundamentais. São fundamentais muito no interior do país, no litoral com certeza que também há muita população, mas no litoral a questão está garantida, está resolvida. Não é uma questão neste momento. E, portanto, desse ponto de vista, estamos a fazer todos os esforços para que cheguemos a um final feliz, não podendo, no entanto, ainda garanti-lo.
É esta, então, a posição do Presidente da Câmara de Beja, também Vice-Presidente da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo. Recordo que são 13 os municípios que fazem parte desta comunidade intermunicipal. Em todos eles se fazem, então, estes testes nas farmácias, mas em nenhuma destas farmácias os testes são comparticipados, portanto, em nenhuma destas farmácias os testes são gratuitos para os utentes, para os munícipes que precisem de os fazer.
A reportagem de Teresa Marcos, jornalista RTP, com o Presidente da Câmara de Beja, Paulo Arsénio. Esta hora, a Ministra da Saúde, Marta Temido, está a falar dos testes em Lamego. Vamos ouvir as declarações da Ministra.
Está previsto algum alargamento...
Pergunta do jornalista nesta altura, a propósito desta questão.
Esses serviços.
Estamos a analisar. Neste momento temos quase... Temos 760 farmácias que têm... que aderiram ao protocolo, temos mais de 180 laboratórios e temos, sobretudo, um clausulado que permite que o mercado adira e disponibilize esse serviço aos utentes. Naturalmente que estamos aqui também perante um conjunto de pressões que estamos a analisar e que procuraremos enquadrar dentro daquilo que são as regras que temos também para responder a essas situações onde ainda não foi possível ter a resposta designadamente com envolvimento de outras entidades do setor não lucrativo para o apoio à resposta que todos precisamos.
Senhora Ministra, hoje há um derby, o Benfica Sporting. No caso, para entrar é preciso ter um teste negativo. Quem é que certifica? Como é que controlam essa situação para que os adeptos possam ver o jogo?
Essa é uma pergunta que terá que dirigir aos organizadores. De qualquer forma, o autoteste é um teste que pode ser realizado perante alguém, como eu há bocado dizia. O autoteste, por se chamar autoteste, não quer dizer que não seja feito perante alguém. Aliás, foi a realidade que tivemos durante o verão, durante uma parte muito significativa do verão, em que as pessoas se dirigiam a um profissional de saúde que atestava, que certificava que o autoteste era negativo.
As declarações de Marta Temido aos jornalistas em Ave, em Lamego, onde Marta Temido se encontra esta manhã, a dar-nos aqui também a visão relativamente a esta questão particular que estamos a discutir no programa hoje, ou seja, seja, a corrida aos testes, porque eles são obrigatórios para entrar, por exemplo, num jogo de futebol, como o que vai acontecer logo à noite, a partir das 9:15, no Estádio da Luz. Bom dia, Dr. Carlos Magalhães, da Associação Nacional de Médicos de Futebol. Obrigado por estar connosco. O senhor está com expectativas positivas relativamente a estes grandes eventos desportivos e esta exigência de testagem para que se possa entrar num estádio?
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu não sei se poderemos dizer que teremos com uma expectativa positiva, porque realmente houve aqui uma decisão relativamente drástica de exigir testes a estes grandes eventos e não foi ponderada, eventualmente, ou não terá sido ponderada, o impacto que isso pode ter na capacidade de resposta. Ou seja, neste momento, os clubes e a Liga de Futebol terão que arranjar estratégias para facilitar a vida aos adeptos, porque senão o que vai acontecer é que os adeptos não vão conseguir. Mesmo que a grande dificuldade é que, mesmo que eles queiram pagar, neste momento não há grande capacidade de resposta nas grandes cidades. Hoje em Lisboa, eu acredito que muita gente quer ir ao jogo e às tantas não vai ter possibilidade de fazer um teste. Os testes rápidos poderão ser uma solução, mas é claro que alguém vai ter que validar esses testes. Isso vai ser uma dificuldade por parte dos clubes. Quem é que vai validar?
Era a questão que estávamos a ouvir agora a Ministra da Saúde, Marta Temido, a responder, porque fica exatamente essa dúvida. Como é que um autoteste pode ser verificado, o resultado desse autoteste, por parte de uma organização, como, por exemplo, o Benfica, hoje à noite, na recepção dos adeptos?
Supostamente, um autoteste, para ter validade, terá que ser um profissional da área da saúde a validá-lo. E os clubes, neste caso, para quem estiver a organizar o derby de hoje, vão ter que arranjar aqui uma estratégia de que realmente quem se apresente com um teste haja uma validade de um profissional de saúde, seja validado para que ele possa realmente ser aceito e ser efetivo e ser válido, porque senão, se ninguém olhar para o teste, se ninguém o validar, vamos perder o efeito que se pretende de uma maior segurança dos adeptos no estádio de futebol.
Dr. Carlos Magalhães, antes de continuar com a nossa conversa, posso-lhe pedir o favor de rapidamente dizer-nos, a nós que estamos a ouvi-lo, o que é a Associação Nacional de Médicos do Futebol?
A Associação Nacional de Médicos do Futebol é uma associação que junta todos os médicos de futebol, ligado ao futebol profissional, e pretende essencialmente ser uma ligação junto da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga de Futebol para que realmente as questões médicas, ser aqui o interlocutor para as questões médicas ligadas ao futebol.
Qual é o vosso comentário àquele chamado jogo da vergonha que aconteceu no fim de semana passado?
Ora bem, é uma situação difícil que obviamente não deveria ter acontecido. Provavelmente todas as partes envolvidas terão alguma cota de responsabilidade nesse evento. E realmente eu acho
o jogo
que
entre o Benfica e o Benfica
será uma situação para se evitar ao máximo, que não poderá obviamente voltar a repetir. E a Liga já reuniu com todos os clubes logo imediatamente a seguir e as coisas estão mais previstas e as pessoas estão mais alinhadas para que realmente essas coisas não se repitam, porque aqui penso que ficou aqui um bocadinho tudo à espera que alguém resolvesse e ninguém resolveu e o problema aconteceu e ninguém resolveu.
Ora, o senhor começou por dizer nesta conversa que estamos a ter no final deste programa que a situação de logo à noite, com vários adeptos, milhares de adeptos entrarem no Estádio da Luz, provavelmente não pode ser uma situação que venha a repetir-se com muita frequência. Eu fiquei com a sensação, não sei se é essa a ideia clara que quis transmitir, que da vossa parte, a Associação Nacional de Médicos de Futebol, preferiam que houvesse outra decisão, outra forma de validar as condições de saúde dos adeptos na entrada dos estádios.
Não, aqui a questão, eu acho que o grande problema foi que a decisão foi tomada muito em cima dos eventos, não é? Esta decisão tem meia dúzia de dias e não houve grande tempo para que as pessoas arranjassem uma solução. Ou seja, decidiu-se há dois ou três dias que era obrigatório os testes e de repente chegamos a uma situação que toda a gente previa. Eu comparo isto muito à altura em que foi exigida a utilização de máscaras e na altura em Portugal não havia máscaras para toda a gente. E neste momento estamos a ter esse problema, que é exigido um teste, não há testes para toda a gente, não há capacidade técnica de conseguir essa validação. Aqui este problema das farmácias se porem de fora pelas questões comerciais, eventualmente. Ou seja, vai ter que se arranjar aqui uma estratégia para que no próximo fim de semana este problema seja efetivamente resolvido e que os testes, se realmente tivermos que exigir testes, porque realmente o certificado de Covid tem que ter alguma utilidade e dar-nos alguma segurança, e chegarmos a uma conclusão se realmente teremos que obrigar os testes para todos os eventos, porque também é um bocadinho estranho, porque aqui exigimos testes acima de um determinado número e depois para baixo de um dos 5 mil, que penso que é esse o número que está oficializado,
sim,
já não vamos exigir testes. Acho que é uma questão que temos que discutir nos próximos dias.
Carlos Magalhães, peço-lhe para continuar connosco ao telefone mais um instante e convido a escutar este trabalho do jornalista Pedro Ferreira a propósito daquilo que é um sistema alternativo para controlar o acesso ao Estádio da Luz logo à noite.
Uma solução para os adeptos comprovarem com antecedência que têm teste negativo e assim evitar as filas. As pessoas com ingresso válido podem deslocar-se a vários pontos de Lisboa, algumas casas do Benfica, na Baixa da Cidade e em dois centros comerciais, onde podem comprovar com antecedência que têm o certificado de testagem ou de recuperação e, em troca, recebem uma pulseira que facilitará a entrada no estádio. À espera de 55 mil espectadores esta noite na Luz, os responsáveis encarnados esperam evitar filas demasiado longas para mostrar comprovativo de vacinação e um teste laboratorial com resultado negativo ou certificado de recuperação. Recordo que o autoteste só será válido quando reconhecido por um profissional de saúde. Documentos que assim podem ser apresentados antecipadamente, bastando depois a apresentação da pulseira para a entrada no estádio.
Esta ideia da pulseira, Carlos Magalhães, é boa?
Sim, parece ser uma excelente ideia. Felicito já os organizadores, porque realmente, ou seja, lá está, chegaram aqui a uma solução ideal para conseguir que haja uma validação técnica do teste. E essa validação tem que ser feita por um profissional de saúde e realmente há a solução de criar diferentes postos fora do estádio para evitar grandes aglomerações dos adeptos. Penso que é uma ideia excelente e pode ser realmente uma saída para esta problemática. Mas penso que é uma questão que nos próximos dias vamos ter que realmente discutir, porque provavelmente nem toda a gente terá esta capacidade que o Benfica tem de lançar uso desta solução.
Mas o modelo seria bom para ser replicado
para outros clubes? Sim, parece uma excelente ideia. Eu não sabia desta iniciativa, desconhecia, peço desculpa, mas parece-me ser uma excelente ideia e realmente se provar que este modelo é um modelo seguro e válido, que nos garante a total fiabilidade de que realmente quem tiver uma pulseira esteja...
efetivamente,
o teste esteja validado, penso que é uma excelente ideia.
Sem estar infectado.
Exatamente.
Muito obrigado, Carlos Magalhães, pela sua disponibilidade em estar connosco esta manhã. Agradeço ao médico Carlos Magalhães, da Associação Nacional de Médicos de Futebol. No dia em que há jogo grande em Portugal entre o Benfica e o Sporting, sendo que na equipa dos Leões o capitão não vai estar em campo, está fora do clássico, testou positivo à Covid-19, o que não aconteceu com nenhum jogador do Benfica. Bom fim de semana, até segunda-feira.